Cidadania.
E vai até esta sexta-feira o primeiro Bota a Cara no Sol, Invisibilidade das Diversidades Sexuais e de Gêneros, organizado pelo coletivo Arara, que reúne alunos na luta pelo empoderamento LGBT na UFMG. Entre os convidados do evento está a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, Tatiana Leonso, que também é integrante do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Em entrevista à repórter Maria Dulce Miranda, a pesquisadora discute a relação entre diversidade sexual, de gênero e educação.
Como que a senhora vê a questão do ensino religioso fazer parte de um documento que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai ordenar o ensino nas escolas de ensino básico do país?
Então, que essa questão do ensino religioso é constitucional e legal no Brasil, né? A gente sabe que na Assembleia Nacional Constituinte isso foi objeto de intensa disputa. E o que ganhou, digamos assim, naquele, no processo histórico, foi a inclusão do ensino religioso nas escolas. Eu diria que o maior problema do ensino religioso, tirando o fato assim, de poder questionar a própria existência dele, mas assim, partindo do pressuposto de que ele existe, né, de que ele está previsto em lei, o maior problema é que não há diretrizes curriculares. E aí você tem na legislação a proibição do proselitismo religioso, mas na prática, como você não tem o governo regulando o conteúdo, o ensino religioso tende ao proselitismo, né? Então, eu ainda não vi esse documento que você está fazendo referência, mas se for na perspectiva de criar uma diretriz de currículo, eu diria que é um avanço e não um problema, né? Agora, a gente sabe também que tem uma ação na Suprema Corte alegando inconstitucionalidade do ensino religioso. Então, assim, eu diria que, preferencialmente, do meu ponto de vista, o ensino religioso ele não deveria integrar a educação básica, né? Porque essa questão da diversidade religiosa, a participação das instituições religiosas no processo histórico, isso poderia ser objeto das aulas de história, de sociologia, de filosofia, né? Então, ter uma disciplina de ensino religioso significa que o Estado brasileiro, ele considera como fundamental para a formação dos sujeitos os princípios religiosos. E aí eu acho que isso viola, de fato, a laicidade do Estado, né? Porque você tem várias pessoas que não professam nenhuma religião e que nem por isso elas não têm um apoio para a formação moral, né? E para a elaboração de preceitos éticos, para a convivência democrática, né? Mas é essa a questão que eu te falei. Então, assim, estamos num contexto histórico em que o ensino religioso é legal e constitucional, né? E aí o que seria ideal seria regular esse ensino, porque todas as disciplinas do currículo, elas têm parâmetros curriculares, elas têm procedimentos de análise do material didático pedagógico, e o ensino religioso não tem. E isso dá margem para o proselitismo, né? Ou seja, para usar dessa disciplina para fazer doutrinação religiosa, e isso está proibido na forma da lei.
Também que a senhora tem uma pesquisa acerca da transexualidade dentro da escola e também da questão de gênero e sexualidade nos livros didáticos. Pode contar um pouquinho?
Sim, assim, eu venho de um ativismo, de uma produção acadêmica, em um momento em que os direitos sexuais, né, e a agenda LGBT e a agenda dos direitos das mulheres estava numa onda crescente. Aí mais recentemente, então, assim, estava acompanhando justamente essa política pública de enfrentamento da homofobia, lesbofobia e transfobia nas escolas, análise de material didático pedagógico. E mesmo num momento histórico em que isso estava favorável para a agenda de garantia de direitos, a gente identifica uma série de problemas, né? Por exemplo, os livros didáticos são heteronormativos, eles silenciam em relação à diversidade sexual. Aí a gente tem a Marina Heidel e a Luma de Andrade, que são travestis e trans, né? Que fizeram pós-graduação, mestrado e doutorado, analisando a situação das travestis transexuais nas escolas, e a gente vê que é uma situação de grande vulnerabilidade, né? Que os processos de discriminação, de não reconhecimento da identidade das pessoas, leva à evasão escolar, né? Agora, eu diria que a gente está num momento pior, porque a gente está num momento de ascensão do fundamentalismo religioso. E esses parlamentares, né, que se auto-atribuem uma superioridade moral em nome da religião, eles têm proposto uma série de projetos de lei na disputa da educação. E aí esses projetos de lei, eles são muito complicados, porque eles tentam criminalizar as discussões políticas em sala de aula, né? Eles tentam criminalizar a discussão sobre gênero e sexualidade na escola.
Essa discussão que a senhora levantou me lembrou muito, porque a gente viu a retirada do termo diversidade de gênero do Plano Nacional de Educação,
isso,
da retirada aqui do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte, e essa discussão se retira ou não do plano estadual aqui de Minas. Dando uma olhada, essa retirada se repete em outros lugares do país, né? Como é que a senhora vê essa situação?
Olha, eu vejo o seguinte, que a gente tem que ter muita clareza nesse momento, porque esses fundamentalistas religiosos na política, eles têm muito poder, mas eles dizem que têm mais poder do que têm. Então, no caso da sexualidade do gênero nas escolas, isso é uma política de Estado. Não é nenhuma ação de um determinado governo ou de outro, isso é política de Estado. Né? Então, você tem um dos volumes dos temas transversais, dos parâmetros curriculares nacionais, é sobre gênero e sexualidade. Isso é uma política de Estado. A retirada do eixo gênero, sexualidade dos planos de educação não derruba essa política de Estado. Então, não há impedimento para trabalhar gênero e sexualidade nas escolas. O que há é uma fragilização das estratégias, porque se você não tem isso nos planos, você não vai ter, por exemplo, uma destinação orçamentária específica para isso, né? Então, isso fragiliza as iniciativas. E pior, gera na sociedade uma ideia errada de que tratar desses temas seria ilegal. E, na verdade, tratar desses temas é uma política de Estado. Então, a gente precisa discutir isso muito, porque eles estão gerando muitas falsas informações.
Você ouviu aí a professora do Departamento de Psicologia da UNB, Universidade de Brasília, Tatiana Leonso, sobre a relação entre diversidade sexual e educação. Tatiana participa do evento Primeiro Bota a Cara no Sol, Invisibilidade nas Diversidades Sexuais e de Gêneros, que vai até esta sexta-feira na UFMG. Mais informações no www.facebook.com/coletivoarara.